Momento da Política.
Angélica Nunes, boa tarde.
Eita, boa tarde, Carla. Boa tarde também aos nossos ouvintes. Vamos lá, começando a semana.
Começando a semana falando do Fantástico de ontem,
assunto, né?
Fim,
Carla,
da noite aí, fim da noite de domingo. E aí a reportagem sobre os escândalos no Hospital Padre Zé. Alguma outra novidade para acrescentar?
Temos desdobramentos, né? A gente na sexta-feira foi pego de surpresa pela segunda fase da Operação Indignos. À tarde já teve audiência de custódia, né? O padre Egídio, que foi o administrador do Hospital Padre Zé por uma década, né, praticamente, e está aí sendo o alvo, o pivô de todo um esquema que teria desviado dinheiro da entidade. E as duas ex-funcionárias, né? Uma delas, a gente até falou por aqui, né, que conseguiu regime de prisão domiciliar, porque está com uma bebezinha de 4 meses, e a parente dela, a outra, no caso, Amanda, né, Duarte, conseguiu regime domiciliar, tornozeleira eletrônica, cumprindo algumas medidas cautelares. E a parente dela, Jamile, que era diretora administrativa do Hospital Padre Zé, foi levada para o presídio Júlia Maranhão. Hoje, o advogado das duas, inclusive a esposa de Jamile, Diego Wallace, conversou com a gente, aí, com a equipe aqui da Rede Paraíba, e falou que vai tentar afrouxar, né, essas prisões, essas decisões que foram tomadas na última sexta-feira. Já apresentou um recurso, a gente já teve acesso a esse pedido. Ele alega, inclusive, a tese de que não há conexão com a justificativa do pedido, porque o entendimento do GAECO ao mover o pedido de prisão, né, solicitar a prisão das duas, seria porque elas poderiam apagar mensagens, documentos, jogar fora, né, provas. E aí, um dos pontos da determinação lá do questionamento do GAECO leva em conta que mensagens foram apagadas logo depois daquela primeira denúncia ali, quando aconteceu a operação com o então funcionário, né, segundo, até fugiu o nome dele agora, Domingos Segundo, coisa assim, que é aquela história dos celulares da Polícia Federal. Então, ele está tentando afrouxar a prisão das duas, mas até o momento, até ainda há pouco, estava no F5, no site do Tribunal de Justiça, até agora não saiu nenhuma decisão sobre esse pedido. Aí, por enquanto, Jamile continua no Júlia Maranhão, o padre Egídio continua, né, na penitenciária do Valentina, e Amanda continua em casa cuidando do bebê, mas com essas medidas cautelares. As duas, que por sinal chamou a atenção, detalhe que foram pegas na PRF Mamanguape, né, com destino Rio Grande do Norte, então tinham planos de fugir. E apesar dela conseguir domiciliar porque está com o bebê, ela estava sem o bebê no momento. Então, é algo que precisa de uma atenção da justiça, sim. Agora, em relação à matéria do Fantástico, ela fez um bom apanhado, né, de tudo que a gente vem acompanhando, tudo que a gente conversou aqui, principalmente na sexta-feira, detalhando os indícios, né, de provas, as narrativas que foram comprovadas já pelo GAEC, que fundamentou a prisão de Padre Egídio. O que chama a atenção disso tudo é um detalhe que a gente ainda não tem a resposta, nem o GAECO, que inicia agora uma segunda fase de investigação, que é saber quem eram as pessoas que, nas investigações, são apontadas como que recebiam as devoluções, né? O GAECO, inclusive, disse que ele era uma espécie de monarca, né? Só que até o momento ninguém sabe, monarca de quem? Quem eram os súditos? Para quem esse dinheiro ia? Né, para onde iria? Se haveria um esquema de rachadinha? Isso porque nos autos do processo que a gente teve acesso hoje, tem várias páginas manuscritas de dinheiro em que fala que haveria uma devolução. Então, há dinheiro destinado com nota fiscal para o pós-alta, por exemplo, no valor de R$250 mil, e a devolução de 201, o da ASA, né, que é a Associação Arquidiocesana, há dinheiro que iria para casas de banho, que é aquele projeto que dá banho na rua para as pessoas que estão em situação de rua. E aí tem um montante e tem embaixo, né, nessas anotações feitas por Amanda, de dinheiro que deveria ser devolução. E aí está incógnita, né? Devolução para quem, né? De onde veio esse dinheiro, para onde ele iria? Então, há esses questionamentos que precisam ser feitos. Há, inclusive, uma tese de que os três, né, o trio que está aí no pivô no momento das investigações, poderiam, inclusive, fazer delação premiada, o que seria um avanço muito considerável, né, nesse processo de investigação, porque a gente sabe que um volume tão grande de movimentação de dinheiro, apesar da gente também já ter conhecimento que vários imóveis foram comprados, obras de arte, vinho, itens de luxo, é um dinheiro bastante considerável e há esses indícios aí de que poderia ter a participação de mais gente no meio disso. Então, a gente vai agora avançar para essa nova etapa, né? O Fantástico deu aquele geralzão muito bom para explicar, inclusive, dessa dimensão nacional, né, do escândalo, e agora a gente se debruça nisso. E há todo um caminho a se seguir agora pelo GAECO.
Angélica, Samuel II.
Samuel II. Fugiu o nome dele. Como eu não botei na minha colinha, aí me deu branco, né? E aí, dentro
do ex-funcionário lá do Hospital Padre Zé, que a Angélica comentou.
Isso, que ele teria sumido, né, com os aparelhos celulares.
E foi onde tudo começou,
foi,
né?
Foi onde tudo começou, porque a partir dali uma funcionária denunciou de forma anônima o que estaria acontecendo, né, todos esses itens que o padre teria adquirido. Fala-se agora, né, em 29 imóveis, a gente deu uma lista vasta no blog Conversa Política, também tem uma matéria com todos esses excessos, né, que teriam sido praticados por Padre Egídio, inclusive pagando faculdade de sobrinho, comprando itens de luxo, não só obras de arte sacra, mas também arquitetura, né, para deixar esses ambientes, esses imóveis com tudo do bom e do melhor, e fazendo, negligenciando o que ele deveria estar cuidando, né, que é a atenção aos mais vulneráveis, porque além do hospital, cuidar de pessoas que não têm condições de bancar um tratamento de saúde, ainda tinha esse trabalho que era assistencial mesmo, né? De cuidar dos venezuelanos, as pessoas em situação de rua. Então, é algo que choca mesmo, indigna. A gente falou disso na última sexta-feira e a gente vai continuar de olho, principalmente aqui na área de política, porque a gente sabe que tem muito dinheiro vindo de recursos públicos para essa entidade. A gente fez um levantamento recente e deu 290 milhões. E isso só considerando o Instituto São José, porque o Hospital Padre Zé também recebia dinheiro de outros convênios, né, com a ASA, enfim. Há uma série de convênios firmados que também tá fora do rastro desse levantamento que nós fizemos recentemente.
Angélica, em Brasília, a discussão é em torno das emendas parlamentares para o próximo ano. E o volume surpreende, né?
É bastante grande. A gente conversou com o coordenador da bancada, o deputado Damião Feliciano, e aí ele foi falando solto, né? O deputado tem direito a tantas... Ai, perdão, emendas individuais, tem direito a tantas emendas de bancada, né? Porque é aquela que eles se juntam e definem os objetivos. E o senador tanto. Aí a gente pegou, foi fazer a conta e chamou a atenção, porque é mais de R$1 bilhão. Vamos ouvir logo a explicação de Damião sobre essas verbas todas, que a gente espera que sejam convertidas em boas ações aqui para Paraíba.
Vou falar em relação do orçamento desse ano para Paraíba. É só a gente resumir da seguinte forma. Cada parlamentar federal, cada deputado federal vai ter em torno de 38 milhões, não é, das suas emendas individuais, e vai ter em torno de 21 milhões das suas emendas de bancada, o que vai representar exatamente em torno de 58 milhões de reais. Aos senadores vão caber 69 milhões das emendas individuais, somando aos 21 milhões dos recursos de bancada federal, o senador vai ter em torno de 90 milhões de reais. Esses recursos vão ser distribuídos agora para cada parlamentar. Nós vamos fazer uma reunião agora com os órgãos, né, junto com toda a bancada, para que eles possam colocar as suas necessidades. A bancada vai se reunir, vamos fechar esse nosso orçamento e aí nós vamos mandar para que ele possa ser executado o ano que vem. Esse é o resumo em relação aos recursos da Paraíba, da nossa bancada federal.
O pessoal fala em milhões como se fossem centavos, né?
É, bem tranquilo. Ó, vou ter 38 mil aí. Fato é que é uma verba que é importante, né? Porque são usadas quase sempre para obras grandiosas que o Estado não tem condições de fazer por conta própria. Claro que tem o pingadinho que o deputado, o senador usa para atender suas bases, até para assegurar, né, o futuro político. Mas é muito dinheiro mesmo assim, e há esse questionamento sempre que é feito, né, de que o poder que o parlamento tem sobre o orçamento geral da União, né, porque nessa conta aí de pingadinho que o deputado faz, são 966 milhões para o ano 2024, metade desse dinheiro tem que ser investido em saúde, o resto ele decide o que fazer, mas... É bom lembrar, não é só esse dinheiro que o deputado tem também, né? Tem aquelas emendas RP9, orçamento secreto, emenda PIX.
Você falou em orçamento secreto. Estou aqui com o comentário do nosso ouvinte, Pedro Silva, que diz o seguinte: boa tarde, agora mudou o nome. Antes era orçamento secreto, agora emendas parlamentares.
Eles mudam o nome o tempo inteiro, mas existem todas essas, né? Essa emenda individual e a emenda de bancada é aquela mais tradicional que a gente já conhece, enfim, há muito tempo a gente acompanha porque ela vai lá rubricada direto na própria LOA, né, no orçamento geral, seja da União ou do Estado. Mas eles também têm essas emendas RP9, que era a emenda do orçamento secreto que se descobriu e se moralizou com essa sigla, que essa sim, aí é por conta, vai depender do desejo, da necessidade do governante do momento em conseguir aprovar um projeto e envia. A gente viu isso no governo passado, do ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente vê que continua no governo Lula, né? Essa dependência de aprovar e liberar recurso para poder garantir a governabilidade. E quando a gente fala essa palavra bonita de garantir a governabilidade, é conseguir aprovar projeto de interesse no Congresso Nacional. Agora, tem um detalhe nessa questão de destinação de emendas, porque eles todo ano acabam querendo inovar, né? Apresentar uma emenda para ser o pai da criança no futuro. Então, inventa de destinar tantos milhões de reais para fazer um hospital no Agreste, por exemplo. Só que, na semana passada, foi definido pelo Congresso, na Comissão Mista de Orçamento, quais são as obras, né? Lista de obras que estão em andamento e que devem ser objeto dessas emendas federais. É um jeito, inclusive, de amarrar para que não aconteça isso. E isso que a gente viu também recentemente nas obras inacabadas, na série que Lerto conduziu muito bem, da enviar um recurso inicial para iniciar uma obra e depois não vem mais, nem de emenda, nem diretamente do próprio governo federal, e aquela obra vai ficando ali, aquele elefante branco interminado, né? Não terminado. Então, a Comissão Mista do Orçamento divulgou uma lista, são 128 obras, dessas são 10 aqui localizadas na Paraíba, e que o governo, no caso, o governo não, os deputados e senadores vão ter que destinar recursos para essas, através de emendas para continuidade dessas obras. E aí na lista tem obras importantíssimas que a gente vive se queixando aqui da demora e morosidade, como a triplicação da BR-230 aqui em Cabedelo João Pessoa, terão que destinar recursos. A gente lembra que no ano passado quase que não entrava recurso para a BR, porque quiseram dar início, priorizar Campina Grande, mas aí houve uma discussão e retomaram e incluíram a BR-230 Cabedelo João Pessoa também. Aí tem que manter recursos para readequação do entroncamento, né, da BR-104, 408 com a PB-095 ali em Campina Grande, que vai até Patos. Também está nessa lista a construção do sistema adutor do Brejo e o sistema adutor ramal Piancó. O governador, inclusive, teve reunião na semana passada no Ministério da Integração, pedindo, né, uma aceleração da liberação de recursos para que essas obras sejam aceleradas, né, porque há uma preocupação de chegar o ano que vem novamente com elas incompletas e a população necessitando de ter acesso à água. tem a obra do Arco Metropolitano de João Pessoa, que está nesse pacote, e o Centro Convenções de Campina Grande. Então, a lista completa também está disponível no blog Conversa Política, para a gente ficar de olho no momento, esse momento de pós-discussões que haverá, como disse Damião, a gente conferir e checar se essas obras que estão nessa lista como obrigatórias serão mantidas e quanto, principalmente, será enviado, para a gente não passar mais um ano falando de emenda, reclamando que a obra não está entregue, está devagar, né? Porque o dinheiro não veio a contento.
Angélica, hoje é celebrado o Dia da Consciência Negra. Houve novas terras paraibanas consideradas como quilombo. Importância técnica, né?
Importância grande, técnica, porque essa comunidade já está, de certa forma, até organizada, né, na cidade, no município de Várzea, no Seridó paraibano. É o quilombo Pitombeira. Então, eles já estão, de certa forma, organizados, mas agora reconhecido, né, o território pelo INCRA. Ele facilita, inclusive, acesso a políticas públicas, a todo o trabalho que o INCRA desenvolve de regularização fundiária, de ajudar essa comunidade, que não é pequena, né? Segundo dados do IBGE do ano passado, né, que foram colhidos no censo do ano passado, há 215 pessoas residindo por lá, 172 são considerados quilombolas, estão nessa área aí de 354 hectares, que fica ali na margem da rodovia estadual Anísio Marinho, que é a PB233, entre Várzea e Santa Luzia. Então, a partir de agora, com esse reconhecimento, né, uma portaria que saiu no Diário Oficial da União de hoje, assinada pelo presidente do INCRA, César Fernando, a gente ganha mais uma comunidade quilombola. E por que ela é importante, né? Porque exatamente ela é para fomentar aí a preservação cultural desses núcleos que ainda persistem. Aqui na Paraíba temos vários, né, que conseguiram se fortalecer exatamente por terem esse reconhecimento que é técnico, mas que facilita as políticas públicas. E hoje é uma data bem importante nesse sentido, porque não só da Paraíba, né, outros quilombos foram reconhecidos, há todo um debate que está sendo levado na mídia e nas entidades, hoje todo mundo promovendo evento, lembrando essa data que é muito importante, né, para ter para uma sociedade, a gente ter uma sociedade que seja mais antirracista, que compreenda que há uma necessidade de reparação histórica, né, por toda a construção escravocrata e depois da libertação, de manter, né, essas pessoas que são negras e pardas em situação pior, né? Nunca alcançamos essa reparação do que aconteceu no passado no Brasil. Então, são políticas afirmativas importantes e a gente precisa estar sempre em discussão sobre isso. Lula fez um evento ainda há pouco, né, hoje, falando disso, né, de pagamento de uma dívida que é histórica, e assinou alguns documentos também de reconhecimento de comunidades quilombolas, não só essa da Paraíba, várias outras, como eu disse, no país, e é uma data relevante por conta disso. No fim de semana, a gente teve até a paraibana também, me lembrei agora, a presidente do Banco do Brasil, né, Tarciana Medeiros, também falando em perdão ao povo negro por conta da atuação do Banco do Brasil lá no passado, né, há uma investigação de que o banco, durante o período da escravidão, financiou, né, várias atividades, inclusive de tráfico de africanos durante o século XIX. E aí Tarciana fez esse pedido de desculpa, até porque ela é negra também e está nesse papel importantíssimo.
Obrigada, Angélica. Boa semana.
Para todos nós.